A gente vai começar uma nova série de mensagens hoje, odres novos. Nós entendemos e temos uma convicção que Deus tem muita coisa para fazer. Você tem ouvido eu falar muito aqui que em Deus não tem miséria, gente. Deus não é Deus de conta gota. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus que o seu anseio em se revelar para nós é muito, exponencialmente maior do que o nosso desejo de conhecê-lo. Então, se Deus não tem miséria, se Deus não anda com conta-gota, se Deus anseia se revelar para nós, por que é que nós temos tão pouco, né? Então é por isso que nós estamos tratando essa série, Odres Novos. É por isso que a gente vai começar essa série. Eu quero hoje, de maneira introdutória, falando daquilo que mais prepara o nosso odre. Mateus capítulo 9, verso 17, vai falar que não se deita vinho novo sobre odre velha, mas se deita vinho novo sobre odre novo. E ele vai explicar, não é porque Deus olha para odre velha e fala, ah, eu rejeito a odre velha. Não, mas é porque o vinho novo, ele vai ser desperdiçado na odre velha. A odre velha, ela vai se romper. E aqui fica uma figura de linguagem para nós. O vinho, ele fala de uma responsabilidade de Deus, é aquilo que Deus tem para nos dar, é aquilo que Deus tem para nos revelar. Mas o odre fala da nossa responsabilidade quanto àquilo que Deus tem para nos dar. Então o odre fala da nossa vida, o odre fala das nossas responsabilidades, o odre fala da nossa conduta, o odre fala do nosso quebrantamento, o odre fala da nossa vida de arrependimento. E eu quero já começar essa mensagem falando sobre provação, as provações. Quanto que as provações, elas preparam o odre e elas preparam a nossa vida. Quando um odre, ele ia ser preparado lá no contexto judaico naqueles dias, o odre, ele era um recipiente, né? Como eles tinham longas peregrinações pelo deserto, né? Não havia Uber, eles não tinham carro tão fácil assim, eles andavam de camelo, gente, imagina. Andando assim, né? As moças não iam dar para arrumar tanto cabelo, fazer aquela maquiagem que vocês fazem. Então eles tinham esse recipiente e ele era feito de pele animal, né, de couro animal. E para eles matarem todos os fungos ali daquele couro para preparar o odre, ele era colocado ali, ele era pendurado e ficava subindo nele assim uma fumaça, que era para matar todas as bactérias e os fungos. Então o odre e a nossa vida sempre vão ser provadas, testadas e aprovadas por meio de provações. Por meio de processos que eles não são tão confortáveis, processos que eles não são tão... Se alguém pedisse para você, ó, escolhe o que você quer aí agora. Você quer ver uma estação de alegria, uma estação de felicidade, uma estação de paz, uma estação de prosperidade ou uma estação de provação, né? Talvez o menos inteligente do nosso meio não iria escolher a estação de provação. Mas a estação de provação é uma estação que ela é necessária, sabe, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito natural. Amém, gente? Abra comigo Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos andar um pouquinho agora, vamos lá para Lucas. Você está em Mateus, Marcos e você vai chegar em Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 46. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês quem é semelhante a todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Este, ou esse, é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando as águas bateram contra aquela casa, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais um pouquinho? Jesus, eu te agradeço por essa manhã. Eu oro para que o Senhor nos dê a sabedoria, a sobriedade desse sábio construtor, Jesus. Que ao ouvir essa mensagem, a gente venha abrir o nosso coração a tal ponto que a palavra encontre profundidade no nosso coração. Para que a nossa vida venha a ser construída sobre a Tua palavra, de acordo com a Tua palavra, Jesus. Eu oro para que nessa manhã o Senhor nos transicione de bons ouvintes para pessoas que desejam praticar aquilo que estão aprendendo, Jesus. Eu oro para que o Senhor me dê habilidade, Jesus, me dê sensibilidade para comunicar de acordo com as realidades, meus irmãos. Mas que o Senhor também dê, Pai, espírito de sabedoria e revelação para os meus irmãos, para que eles conheçam os mistérios de Jesus, para que eles conheçam Jesus através dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, para a gente entender um pouquinho quando foi, em que momento que Jesus ele conta essas parábolas. A gente leu aqui segundo Mateus, mas também a gente leu segundo Lucas. E é interessante a gente entender que Jesus ele conta esta parábola após o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte, John Stott vai dizer, ele tem um livro falando disso, sobre a contracultura cristã. Então, o Sermão do Monte ele é essa contracultura. É Jesus então chamando a multidão, os seus discípulos, e ali ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, da importância de ser pobre de espírito, da importância, sabe, de ser quebrantado, da importância de ser puro. Depois ele vai começar a falar a respeito de como nós devemos amar os nossos inimigos. Ele vai falar também a respeito da oração, do jejum, das esmolas. Imagina você é convidado para ministrar em um lugar, ou você trabalha numa empresa e o seu patrão descobre que você é crente e ele diz assim: olha, eu queria fazer um momento com os nossos funcionários e eu queria que você trouxesse uma palavra. Então, naquele momento, o que você vai fazer? Você vai começar a se perguntar, ou você deveria fazer isso, é um conselho. Você vai começar a se perguntar qual seria a palavra mais adequada para se comunicar com aqueles que estão te ouvindo. Porque é uma oportunidade. Qual seria a palavra que você escolheria comunicar para aquelas pessoas? E o Sermão do Monte é a palavra, é a pregação que Jesus escolheu na sua infinita sabedoria. Imagina Jesus abrindo seus depósitos de conhecimento. Aí Jesus, ele olha para todos os tesouros do Pai, que a Bíblia vai dizer que estão nele, e ele decide pregar um sermão para aquele povo. E esse sermão é o Sermão do Monte. É o que John Stott chama de contracultura cristã. E após a pregação desse sermão, Jesus então conta essa parábola. Ele está falando para esse povo assim: olha, vocês ouviram o que tinha de mais precioso. Vocês ouviram a mensagem mais adequada para o tempo que vocês vivem. Como que ele está dizendo? Não haveria ninguém que pregaria uma mensagem melhor do que essa. Vocês têm a fonte do conhecimento, está aqui. Essa é a mensagem, esse é o fundamento, essa é a nova conduta que é contra a cultura mesmo que a terra estabelece. E após tudo isso, Jesus começa a ensinar para eles que não adianta nada ouvir o melhor sermão, não adianta nada ser muito inteligente, não adianta nada ter a melhor biblioteca, não adianta nada ser o melhor intelectual, não adianta nada conhecer todas as crenças crenteses. Crenteses? É assim mesmo? É, isso aí. Não adianta, mas que é necessário uma aplicação daquilo que eu conheço. E Jesus começa ensinando dentro dessa parábola que a vida é feita de estações. Ele vai dizer: olha, há um tempo então que um homem, ele tem trabalho, ele cava uma vala, ele vai além da terra até chegar numa rocha. Ele trabalha, porque é o tempo de construir a vida, é o tempo de pôr fundamentos, de levantar alicerces. Mas vai chegar um tempo que vai vir abalo sobre a nossa construção, vai chegar um tempo que as provações irão assolar a nossa casa. Irmãos, perceba uma coisa, Jesus aqui, Ele utiliza fenômenos naturais, enchentes, vento, chuva. O que Ele está querendo dizer? Que não é porque você ama a Jesus que a sua casa não vai ser assolada por alguma coisa ruim, irmãos. Não é porque nós temos uma vida em dia, o checklist está tudo completinho, que nós não teremos dificuldade. Na verdade, essa mentalidade, ela mais vai te frustrar e fazer você ser um idólatra de Deus do que alguém que ama o Senhor. Porque você vai querer que a sua idolatria ao Senhor vai te resgatar das dificuldades. Mas quando eu amo o Senhor, eu entendo que no amor tem sofrimento. Então nós não somos idólatras, nós somos apaixonados pelo nosso Deus. Nós não cremos nos nossos ritos, nós cremos nele, o alvo deles. E todos aqueles que caminharam com Jesus, inclusive o seu próprio filho, ou melhor, caminharam com Deus, inclusive o seu próprio filho, na jornada deles teve sofrimento. E Jesus está ensinando que se talvez hoje nós não estamos vivendo um tempo de sofrimento, certamente é porque é um tempo de construção, é um tempo de praticar o que a gente está conhecendo, é um tempo de corresponder à informação que está chegando até nós, porque uma hora os abalos vão chegar. E eu quero falar justamente sobre isso, irmãos, e chegam, para você ter noção, o primeiro ano da pandemia, foi 2020 ou 19? 2020, né? Ali em 2020, veio a pandemia, acredito que todos nós perdemos pessoas que a gente amava, né? Se não perdemos pessoas que a gente amava, de alguma maneira, alguém que a gente amava perdeu alguém que amava muito. E eu lembro que naquele tempo, começou a ter os decretos, e então diante daqueles decretos, eu lembro que veio o decreto que a igreja tinha que fechar, né? E novo aquilo para todo mundo, então a gente procura buscar em oração, mas também informação para poder entender qual que é o nosso posicionamento, né? A gente vai falar, não, vamos pela fé, ou então a gente vai ser prudente, vamos procurar. E naquele tempo ali a gente perdeu pessoas de perto, né? A Bela, ela é médica, ela estava trabalhando lá no HB no setor do Covid, então a informação não chegava para nós apenas por aquilo que a mídia estava dizendo, mas a informação ela chegava para nós, ali naquele começo, de coisas que estavam acontecendo. E eu lembro que houve uma pressão com a gente, porque as igrejas iam ter que fechar, e aí um grupo de pastores, uma galera, não, a gente vai mobilizar, a gente vai para frente da prefeitura, a gente vai fazer um barulho lá. E aí eu olhava para o Jordão tinha perdido o pai, que não pôde no velório do pai, porque estava muito mal, não pôde enterrar o seu próprio pai. Olhava para o nosso meio, muita coisa acontecendo, a gente falou, não, a gente vai ser honesto com a gente mesmo, a gente vai fechar a igreja, a gente não vai continuar com a igreja aberta. E é interessante que ali, alguns fundamentos começaram a ser provados. A gente sempre ensinou aqui na nossa comunidade, a respeito de ser um sacerdote, a respeito de não depender de um homem para você viver a sua espiritualidade. Nós sempre ensinamos na nossa comunidade, que igreja somos nós na comunhão de Jesus, e não essas paredes ou aquela porta que fica aberta. Então no tempo que a pandemia começou, nós tínhamos acabado de trocar de salão, naquela troca de salão, eu lembro que eu liguei para o Guilherme, já contei isso aqui, falei, Gui, faz as contas aí, depois que eu assinei o contrato, a gente trocou de salão, o Guilherme falou que fez as contas erradas, então a gente foi para um salão que a gente não tinha dinheiro para pagar aquele salão, passou 2 meses, tinha que fechar a igreja. A gente falou, não, mas a gente vai ser muito honesto com a gente mesmo, a gente vai ser prudente. Nós éramos em mais ou menos ali umas 25 pessoas, 30 pessoas, e foi num tempo onde igrejas fecharam, onde pastores passaram necessidade, aonde fizeram drive-thru de Santa Ceia, como se o templo fosse o único lugar que santificasse as coisas, não as pessoas que precisam se santificar e elas vivem liturgias saudáveis. E tudo foi acontecendo naqueles dias. O resultado daqueles dias, começamos uma live com o celular no Instagram. Chegou um tempo que mais de 30% da nossa arrecadação começou a ser Vim de pessoas que nos acompanhavam de maneira online, que nunca tinham participado da origem, e num tempo onde abalos, fenômenos naturais, provaram a estrutura, foi onde a origem cresceu. Foi onde a origem se desenvolveu. Não foi dentro da igreja. Foram com pessoas chegando, a gente se posicionando. Eu lembro de amigos pastores mandar mensagem e falou: cara, você quer quebrar com a gente? Você não tem conta para pagar? Eu falava: eu tenho conta para pagar, mas eu não quero conversar sobre isso agora. Eu sempre dou uma fugida, sabe, gente? Eu não gosto muito dessas brigas que eu sei que eu não vou convencer a pessoa. A gente vai andando pela tangente. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que existem tempos do Senhor que eles são de liberação, mas para quem construiu bem a sua casa, você vai ser aprovado e você vai sair melhor do que nunca daquele tempo. Mas para quem não construiu a sua casa nesses tempos de liberação, você vai sair destruído. Porque você não aproveitou bem o seu tempo, porque você não praticou a informação que tem chegado até você. Quantos conseguem entender, gente, o que eu estou falando? Um exemplo muito claro sobre isso, Noé, ali a partir de Gênesis capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Noé, ele passa durante 120 anos construindo uma arca. Ainda no Novo Testamento a gente vai ver Noé sendo chamado, acho que é Hebreus, não é Hebreus, não sei se é Tiago, como o pregador da justiça. Oi? É Pedro, como o pregador da justiça. Então Noé, ele passou 120 anos anunciando uma mensagem: gente, vai chover, e na hora que chover, vai acabar tudo. Vocês não estão vendo o barco que eu estou empreendendo a minha vida para construir? E durante 120 anos, enquanto todo mundo estava aproveitando a vida da maneira em que queria aproveitar, enquanto cada um estava vivendo a sua vida da maneira que desejava viver, Noé estava investindo a sua vida em preparar algo que o Senhor tinha dito para ele. Até que veio a chuva. E naqueles dias, irmãos, não existia chuva caindo assim do céu ainda, sabia? Ela vinha debaixo da terra. Até que naquele dia choveu. E no dia que choveu, que foi o pior dia para a terra, para a família de Noé, eles estavam guardados, e eles tinham a oportunidade, através da sua família, a humanidade novamente se desenvolver. Você vai perceber que em dias difíceis, tem muita gente que se preparou e se dá muito bem. Em dias de grande dificuldade, em dias de chuva, sempre vai ter alguém vendendo capa, entende? Sempre vai ser assim. Ainda Mateus, no capítulo 24, no verso 37, vai dizer assim: pois, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, os dias que nós estamos vivendo hoje são dias que nós precisamos nos preparar, irmãos. Eu creio que existe uma chuva do Senhor que está para nos tocar. Eu tenho amigos, profetas, que estão falando dessa chuva que está por vir sobre nós. Algo que vai saciar os anseios do nosso coração, algo que vai fazer a gente olhar para aquilo que é terreno e material e falar: sério que eu já dei tanto valor para você? Só que para isso nós precisamos ter um coração preparado. Quando ele diz que assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, isso fala de estruturas que estão mais ligadas a suportar do que a avançar. Porque quando Noé, ele constrói aquela arca não foi construída para que, conforme fosse caindo a chuva, ela saísse correndo, sabe, tipo um jet ski. Não, ela foi construída para suportar o processo de Deus na terra naqueles dias. Você vai perceber uma coisa: aquela arca, ela não tinha leme nem motor. Como você sabe? É porque Deus dá as coordenadas certinho de como a arca deveria ser. Não tinha leme, porque pouco importava a direção. Não tinha motor, porque pouco importava a velocidade. O que importava? Suportar os abalos e dores que Deus tinha para aqueles dias. E quando ele vai dizer que os nossos dias serão dias parecidos como os dias de Noé, ele está dizendo isso para nós. Irmão, não estou dizendo aqui para você que direção não é importante, mas eu quero dizer para você que mais importante do que a direção é permanecer. João capítulo 15, a partir do verso 1: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Se vocês derem frutos, ele vai podar; se vocês não derem, ele vai cortar. Aí ele vai dizer no verso 3: portanto, permaneçam em mim. Ou seja, a nossa obrigação não é de dar fruto, a nossa obrigação é de permanecer, e consequentemente quem permanece dá frutos. Então é disso que Ele está falando para nós. Então talvez hoje nós estamos pensando assim: poxa, mas eu não tenho as grandes direções de Deus, poxa, mas minha vida ela está um pouco pacata, minha vida está um pouco, sabe, não está muito ruim, mas também não está aquela vida incrível. Eu aprendi a conviver com uma vida medíocre e mediana. Irmãos, talvez no meio da vida mediana e muitas vezes medíocre, tudo o que Deus está querendo de nós é uma postura de quem vai ter estruturas bem firmadas, e você vai permanecer nesses dias. Você entende que a vida com Deus ela é mais feita de dias normais e comuns? Às vezes a gente está esperando grandes coisas, a gente está esperando fazer grandes obras, e tudo que Deus está dizendo para nós como lavrador que enviou seu filho que é a videira é: permaneçam em mim. Tem uma estrutura que resiste, tem uma estrutura que suporta abalos, suporta dificuldades. Agora é interessante a gente perceber uma coisa, que quando Ele vai falar desses abalos, Ele vai dizer que os ventos e a chuva veio contra aquela casa. E o que isso pode comunicar? O veio contra aquela casa fala como se aqueles fenômenos eles existissem por um objetivo, para assolar aquela casa. E aqui nós vamos entrar em um outro lugar. Às vezes a gente acha que é o diabo que faz coisa má para nós e é Deus que faz coisa boa para a gente, né? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não tem compromisso com a nossa zona de conforto. Você que quer crescer profissionalmente não tem compromisso com a sua própria zona de conforto? Sim ou não? Você que quer que a sua família se desenvolva, você não tem compromisso com a sua própria zona de conforto? Vocês vão ter que ter conversas difíceis, vocês vão ter que entrar em lugares que dói. Imagina, acha gente, Deus não tem compromisso com a nossa zona de conforto. E por que é que Deus não tem compromisso com a nossa zona de conforto, irmãos? É porque a nossa zona de conforto não promove um gerar de Cristo dentro de nós. E o grande objetivo da humanidade é Cristo, varão perfeito, como medida exata. E conforme a gente vai trilhando a jornada, a gente vai se tornando, a gente vai tendo a medida desse varão perfeito. Então a gente passa por dificuldade, e aqui, essa mensagem não é para te tirar a esperança, porque a gente sempre está olhando para fora. Essa mensagem é para te dar alegria, porque você sabe que talvez hoje você está aí passando alguns perrengues emocionais. Sabe que está passando alguns perrengues aí na sua família? Você sabe que está passando algumas dificuldades financeiras? Quero te dizer, pode ser que não seja o diabo, e provavelmente não é o diabo, é Deus te submetendo num processo onde Ele quer que você saia muito mais forte desse processo. Às vezes a gente tem uma mentalidade que Deus quer que a gente seja feliz, né gente? A gente entra, mas o que é felicidade? Felicidade é tudo estar bem o tempo todo? Claro que não. Quero contar uma história para vocês, uma história infantil, engraçada, vai fazer você viver um pouco de nostalgia aí. Você deveria ouvir muito essa história quando você era menorzinho. Mas um australiano, o nome dele é Joseph Jacob, será que eu falei certo? Gente, eu ainda vou fazer aula de inglês e vou falar inglês, vocês vão ver. Orem por mim, pensa a dificuldade desse trava-língua. E ele escreveu uma história que ela se popularizou demais, né? A história dos três porquinhos. Lembra dessa história? Ele vai dizer que tinha uma mãe, a mãe que era uma porca velha, né? É estranho falar, né? Uma porca velha. Mas é a porca mãe do porquinho é uma porca velha, gente, né? A gente já leva para o pejorativo. E ela tinha três filhos. Esses filhos já estavam ficando mais velhos, né? E eles não ajudavam em casa de jeito nenhum. Essa mãe cozinhava para eles, essa mãe arrumava a cama deles. Sabe aquela... Irmãos, não tem problema você morar com seus pais até quando você casar. O problema é você morar com seus pais e ser a criança de 13 anos pro resto da vida, entende? Esse é o grande problema. E ela falou: agora eu vou dar uma porção de dinheiro aqui para cada um de vocês. Vocês vão construir a casa de vocês. Estão grandes, vocês precisam aprender com a vida. E disse que o nome deles era Cícero, Hélio e Prático. Então Cícero, ele vê um homem vendendo palha, ele vai lá, ele pega aquela palha para começar a construir a sua casa. O irmão Prático, mais velho, chega e fala para ele: Cícero, palha é uma matéria-prima muito leve. Diz que tem um lobo aqui por essa região, ele vai vir atrás da gente. Cícero olha para ele e fala: mas é mais fácil, quero brincar, quero viver a minha vida, é muito mais fácil construir uma casa de palha rápido. E outra, se eu quiser mudar de lugar, eu já pego, ponho para outro lugar. E construiu. Aí diz que Hélio também, Hélio, ele fala: não, vou construir mais uma casa um pouquinho mais forte que a do meu irmão, mas ao mesmo tempo eu também não quero gastar tanto tempo, sabe? Essas coisas que a gente tem, vai ser melhor do que a média, porque a média está ruim, mas não vai ser o ideal ainda. A gente tem essa prática, gente. Aí ele constrói a casa de madeira. Aí o irmão olha até ele: ó, tem um lobo por aqui, sua casa vai cair. E diz que esse irmão prático, né? O irmão mais velho, ele pega e ele constrói a sua casa com construção sólida, cimento, tijolo. E agora vem o lobo mau, né? É engraçado isso, né, gente? Vem o lobo mau, bate na porta, ele não abre, você conhece, ele assopra. E aquele que tem a casa de palha, a casa dele é levada, ele fica desesperado, ele então sai correndo, ele lembra do irmão que tem a casa de madeira, né? Porque quando alguma coisa ruim acontece, e antes de acontecer alguém falou a verdade, a última pessoa que a gente vai procurar é quem falou a verdade, né? A gente vai correr para a casa de outro que está construindo mais ou menos também. É assim ou não é, gente? Vamos pôr nossa humanidade, a gente odeia confronto. Corre para a casa do irmão que construiu de madeira. O lobo chega lá também. Ele não quer abrir, ele pega mais fôlego do que o normal, ele assopra, aquela casa cai também. E agora ambos saem correndo e eles vão para a casa do irmão que construiu a casa de construção sólida. Irmãos, enquanto aquele porquinho estava construindo, os outros irmãos estavam se divertindo. E isso fala muito da nossa vida. Eu fico, gente, olhando assim, né? E talvez eu vou acordar os mais novos aqui. Eu fico olhando para quando eu fiz meus 18 anos e achei que, uau, sou adulto, vou ver a minha vida, né? Que estudar o quê? Gente, pega a vida, e com todo respeito a quem não estudou assim como eu, pega a vida de quem estudou e a vida de quem não estudou hoje. Ah, pastor, mas tem gente que é não sei o quê e está trabalhando, fazendo bico, está trabalhando de outra coisa. Amigo, estatística, pega a vida de quem estudou. A grande verdade é que isso cabe em todo o âmbito da nossa vida. Todo momento que a gente quer viver para o nosso prazer, a gente está perdendo de construir algo, sabe? Todas as vezes que nós escolhemos coisas de momento, essas coisas de momento, elas vão custando coisas que iriam pendurar mais na nossa vida, perdurar mais na nossa vida. Então, todas as vezes que nós estamos distraídos, e essa história, ela parece uma história engraçada, e ela é engraçada, mas ela fala do looping que muitas vezes a gente vive. Irmãos, gente que não para em lugar nenhum, gente que cada hora está fazendo uma coisa, porque ela não encontra na vida uma oportunidade de construção, mas ela encontra em todas as situações uma oportunidade de saciar a fome do hoje e do agora, de desfrute. E isso vai custando para nós uma vida, a começar nos âmbitos mais naturais, uma vida financeira um pouco mais saudável para nossa casa, uma vida mais emocional para tratar com os nossos. E no âmbito mais sério, vai custando uma vida eterna que Deus preparou para a gente viver com Ele. A vida não foi feita para a gente sair só desfrutando, vivendo de qualquer jeito, gente. Eu queria estar pregando isso para mim mesmo com 16 anos. Porque eu sei que alguém de 16 anos ouvindo eu, está ouvindo assim, blá, 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 blá. Conselho de gente mais velha, gente chata. Eu queria, se talvez eu voltasse ali aos meus 15, 16 anos, eu ia falar: Hugo, presta atenção. Vai estudar, vai aproveitar seus pais, vai cultivar amizades verdadeiras e gaste tudo isso com Jesus. Mas a grande verdade é que a gente não olha para isso, a gente acredita que a vida é a última fatia de bolo, que se a gente não comer agora, a gente nunca mais vai ter. Isso está custando para nós uma vida onde a gente aprende a fazer bolo para ter bolo toda manhã. Você consegue entender assim que eu estou querendo dizer? Só que você vai perceber que a gente vai aprendendo pela dor. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que aprender pela dor é humano. Sou humano, Deus, não consigo ser perfeito. É humano aprender pela dor. A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 5, no verso 8, embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quem? Jesus. Embora filho de Deus, ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então, irmãos, o sofrimento, ele é pedagógico. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, o sofrimento, fala para o seu irmão, é pedagógico. Às vezes nós vamos achando que existe uma maneira de viver sem sofrer, gente. É o seguinte, ou você vai sofrer bastante para passar numa prova e não pagar uma faculdade, ou você vai sofrer bastante fazendo bico de entregador para pagar a faculdade. Aí você escolhe qual o sofrimento que você quer. Estudar para a prova pode durar um ano. Trabalhar como entregador para pagar a faculdade pode durar 5 anos. Vocês estão vendo que eu virei pai mesmo, né, gente? Os conselhos estão tudo prontos já, o seu irmão. É muito mais fácil. Só que a gente demora para aprender. Então eu quero dizer uma coisa para você. O sofrimento é pronto. Cada um escolhe como sofre. Lucas vai dizer assim, olha, ou vocês se jogam na pedra e são feitos em pedaços, ou a pedra cai em cima de vocês, vocês vão ser feitos em pó. Então nós precisamos aprender uma coisa, o sofrimento ele é pronto, a gente só vai definir uma coisa, se a gente vai passar pelo sofrimento, apenas suportando e chega lá dizendo, ai como minha vida é sofrida, ou se o sofrimento ele vai ser um bom professor para nós, e nós vamos sair com ele, dele, não mais com feridas, mas com cicatrizes, ensinando daquilo que a gente sofreu. Porque o sofrimento é isso que ele dá para nós, ele dá marcas para curar, ele nos dá estrutura para resistir, ele nos dá força para ensinar. E no final do Sermão do Monte, depois disso, eles vão olhar, diz que a multidão olha para o ensinamento de Jesus e fala assim, uau, como ele é sábio. Aí ele vai dizer assim, mas, aí eles vão olhar e dizer assim, e não é só sábio, porque eles ensinam, ele ensina diferente dos fariseus, ele ensina como quem tem autoridade, como quem tem vida. E irmãos, só ensina com autoridade, não é quem aprende, é quem sofreu com aquilo que aprendeu, é daqui que vem a autoridade, através dessas marcas. Então o sofrimento é pedagógico, correr do sofrimento é rejeitar, irmãos, os ensinamentos que a vida tem para trazer sobre nós. E quem vive correndo do sofrimento, sempre vai viver repetindo todos os erros em todas as áreas da sua vida. Já viu aquela pessoa que cada hora ela está trabalhando num lugar? Cada hora ela trabalha num lugar. Aí sempre vai ser o lugar que ela trabalha que é ruim. Deus escolheu o patrão e todas as pessoas terríveis para colocar em todo lugar que aquela pessoa trabalha. E a gente sempre vai achar que do lado de fora que está errado. Ou então aquela pessoa que namorou 500 pessoas, 600. Aí vai dizer, não, mas aquela pessoa não era boa o suficiente. Por quê, gente? Porque a gente começa a repetir sempre os mesmos erros, porque a gente rejeitou o sofrimento do passado, e ao invés da gente ser pessoas que suportam os abalos, a gente é uma pessoa que na hora que bate o sofrimento, a gente já larga o barco rapidinho. Vamos lá, meus amigos. A gente precisa abraçar o sofrimento. O sofrimento vem de Deus. O Filho de Deus aprendeu obedecer. Gente do céu, Jesus teve que aprender a obedecer? Sim, sofrendo. Quem é a gente para não sofrer? A vida feliz, gente, vai ser com Jesus. E sabendo que ela vai chegar, a gente vai ter esperança para viver com leveza os nossos dias. Mas não porque Ele vai proporcionar dias incríveis, sabe? Tudo dá certo, borboletas, tudo certo. Não. Agora, irmãos, por que que a gente não consegue construir a nossa vida dessa maneira? Qual é a nossa dificuldade? Você vai perceber uma coisa, todos vocês que estão aqui há mais de um ano, vocês estão ouvindo a mesma palavra. Você percebe que a gente só muda o jeito de falar a mesma coisa? Você percebeu já que a gente só faz isso? A gente só muda o texto e muda os termos, a mensagem é a mesma sempre. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. Então pode ouvir uma mensagem lá do nosso Spotify e saber que é a mensagem de sempre da origem. Tá legal. Não, ouve mais para dar engajamento, né? Só por isso. Mas por que que essas coisas fazem tão pouca diferença na nossa vida? Jesus ali em Mateus no capítulo 13, do verso 3 ao 9, ele vai explicar sobre a parábola do semeador. Ele vai dizer, olha, certo homem saindo para semear, ele semeou em 4 terrenos. O primeiro terreno foi à beira do caminho. O segundo terreno foi num terreno que ele era pedregoso. O terceiro terreno era um terreno que ele tinha muitos espinhos. E o quarto terreno era um terreno bom, frutificou a semente. E depois, mais para baixo ali do verso 18 ao verso 23 de Mateus, ele vai explicar a parábola. Ele vai dizer: a semente é a palavra do reino. A que caiu na beira do caminho fala de pessoas que estão um pouco desinteressadas. Aí ele vai dizer: a que caiu no terreno pedregoso, a pessoa até recebe a palavra com bom ânimo, mas na hora dela criar raízes, ela não tem terreno para criar raízes. Então logo que vem as dificuldades da vida, ela já é assolada. A que cai entre os espinhos fala de pessoas que estão olhando para as paixões dessa terra, ainda se vislumbrando com as riquezas dessa terra. Vai dizer: e por isso a semente não encontra caminho. Irmãos, o ensinamento de Jesus, ele é claro para nós. Então por que não construímos a nossa casa sobre a rocha? E aqui eu queria falar um pouco sobre esses tipos de pessoa. E eu creio que você é só o último tipo de pessoa, aquele bom terreno que recebe do Senhor e pratica. Mas o primeiro tipo de pessoa são as pessoas que estão à beira do caminho. Elas têm um interesse em aprender, mas um desinteresse em viver. Então é pregada aquela mensagem que era para gerar um efeito grande. Ela sai felizona porque ela aprendeu algo legal. É pregada aquela mensagem que é para trazer um confronto, que é para tocar um pouco mais dentro da alma. A palavra não entra, ela está sempre à beira do caminho, falta fé para ela. E na explicação da parábola ele vai falar sobre a falta de fé. Ela não consegue transicionar a palavra para o coração. Ela sempre está recebendo uma boa informação e nunca uma direção de vida. Ela é blindada. Agora, qual que é o segundo tipo de pessoa? Vai falar do terreno pedregoso. E esse terreno pedregoso vai falar sobre pessoas que elas têm problema nas suas emoções. Então elas recebem a palavra do Senhor, mas porque elas têm os seus afetos, as suas emoções mal esclarecidas, sabe? Problemas mesmo consigo mesmos, complexos. E quando bate as adversidades, elas não encontram, a palavra, ela não encontra profundidade para criar raiz. Então a pessoa recebe com alegria, mas ela vive tão introvertida nos seus complexos, nos seus problemas emocionais, que essa palavra não encontra profundidade. O terceiro grupo de pessoas são pessoas que ainda têm a mente dividida. Elas querem Jesus, mas elas vislumbram com as riquezas dessa terra. Elas querem o Senhor, mas ao mesmo tempo elas querem o Senhor e mais alguma coisa. Elas vivem da ansiedade dos nossos dias. E Jesus vai dizer que todas essas pessoas, a semente, que é a mesma, gente. Percebe que talvez é para a gente mudar a nossa perspectiva? Talvez você venha para cá pensando: qual vai ser a palavra que vai ser pregada? Será que ela vai falar comigo? Só que o resultado da palavra depende da produtividade e da disponibilidade do seu coração. Então uma palavra bem ensinada não garante um resultado bem sucedido. Mas um coração disposto e quebrantado, ele pega uma palavra simples e constrói um castelo. Porque depende da disposição do nosso coração. Depende como está o nosso coração. Irmão, se o nosso coração ele está bom, se a gente dá para o Senhor essa disponibilidade, é como se no terreno pedregoso fossem pessoas que têm problema, sabe, no seu coração, mas que têm uma mente boa. E pessoas no terreno com espinhos, é como se elas tivessem um coração bom, mas uma mente confusa. E você está vendo que a gente não está falando de pecado? A gente está falando de afetos, de motivações, de intenções. Então aqui a gente está subindo um nível. A gente não está falando sobre é o seu pecado. O seu pecado é os que estão à beira do caminho. Mas a gente está falando de dois grupos de pessoas que estão em Jesus, que amam Jesus, mas que no profundo do seu coração precisam ainda alinhar suas motivações mediante ao resultado que a palavra produz. Eu não sei você, mas isso me chama muito a atenção. Agora, perceba algo. Nós lemos Lucas 6,48 vai dizer que ele cavou bem fundo e pôs alicerce na rocha. O que é cavar bem fundo, irmãos? Eu já disse semana passada sobre o nosso homem interior. O que é o nosso homem interior? Os nossos afetos, os nossos medos, os nossos anseios, os nossos sonhos. E aqui está dizendo que esse homem que construiu a sua casa através das palavras que ouviu, ele pegou as palavras que ouviu e ele cavou em si bem profundamente. Isso fala de uma palavra que ela rompe com a nossa alma a ponto de chegar no nosso espírito e transformar a nossa vida. Então a palavra, ela precisa entrar profundamente em nós. Ela precisa tocar a profundidade do nosso ser. Então quando eu estou ouvindo uma palavra como essa, eu não posso olhar para o lado e pensar que eu estou um pouco melhor que o meu irmão. Eu preciso entender que ainda existem em mim fundamentos que eles estão bem vulneráveis, que eles precisam ser fortalecidos para que no dia que Jesus quiser mandar algum tipo de provação para que eu seja aprovado e eu me torne apto a ensinar isso para outras pessoas, as minhas estruturas não irão abalar. Mas como isso acontece? É eu cuidando, irmãos. O meu convite para você é uma autoanálise nessa manhã. É você olhando para aquilo que você mais teme, é você olhando para os seus medos e submetendo eles a Jesus. Sabe aqueles sonhos que a gente tem ainda? Sabe, eu acho até que eu falei disso semana passada, entenda como uma continuação. Aqueles sonhos que a gente vai tendo repetidamente porque a gente tem um pânico que algo terrível aconteça com a nossa família. Jesus precisa redimir essas áreas. A Bíblia vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. A gente nunca vai conseguir viver bem. O perfeito amor e o medo, eles não conseguem conviver bem na mesma casa. A gente precisa liberar os nossos medos. A gente precisa levar os nossos medos para Jesus. A gente precisa levar as nossas frustrações para Jesus. A gente precisa levar os nossos anseios e sonhos para Jesus. Quando eu ouço uma palavra como essa, eu começo a abrir as recâmaras do meu ser. Então eu estou começando a cavar profundo dentro de mim, para que a palavra tenha efeito completo. O efeito completo é redenção em cada molécula do meu ser. Só que Jesus toca onde eu abro. E construir, porque pensa, construir sobre a areia, construir sobre a terra é uma coisa. Começa a cavar na rocha, irmão. Dói, machuca, tem que ter coragem, tem que ter disponibilidade. E eu estou propondo para você uma coisa hoje: mude o seu sofrimento, pare de sofrer por aquilo que você não construiu, comece a sofrer por aquilo que você deseja construir. Porque quando você sofre por aquilo que você não construiu, é que você está sofrendo de consequências que você nunca quis plantar. Agora, quando você sofre por aquilo que você deseja construir, você está sofrendo por algo que você vai usufruir, algo que você sonhou, algo que você desejou, algo que Deus tem para você. Mude o sofrimento, decida. Deus dá graça, mas decida. Abrace, volte lá na pessoa que te feriu, amigo. Sente com a sua família, fale dos seus medos. E eu já confesso o meu pecado aqui, eu tenho muita dificuldade com isso. Fale das ambições mesquinhas que tem no seu coração com alguém. Traga luz. Compartilhe com alguém o quão teu coração ainda é aquém daquilo que Jesus deseja. Traga luz. A Bíblia vai dizer que quem anda na luz não tropeça. E luz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Olha só, não é a palavra que é luz para o caminho, mas quando eu trago a palavra para os meus pés, ela começa a se tornar luz para o meu caminho. O viver a palavra é algo que custa da gente, mas viver a palavra garante para nós uma casa bem construída. A maioria de nós hoje sofre por coisas que nós não construímos lá atrás. Quer ver? Quem foi muito ferido com a igreja? Em algum momento a gente pôs uma pessoa no lugar que ninguém deveria estar, só Jesus deveria estar lá. Construímos no lugar errado. Gente, por que que José consegue olhar para sua família e dizer assim, depois de tanta dor? Os irmãos olham para José, vender, para você entender, você que é novo, José, ele vem de uma família abençoada, uma família que tinha uma palavra, os irmãos vendem ele se torna escravo, não basta, vai preso e vive uma jornada, tem um dom de discernir sonhos, porque discernir sonho, a vida vai desenrolando, ele se torna governador da maior potência daqueles dias, Agora os irmãos vão até lá porque tem seca na terra. José vê que é os irmãos. Irmão, fala a verdade, se fosse você. Ah, agora vai ter que me engolir. Não, não vou matar não, porque é meu irmão, mas vai ter que comer o pão que o diabo amassou aqui dentro de casa. Ninguém mandou viver a vida que quis, agora vai ter que suportar o jeito que eu quero dentro da minha casa. Irmãos, que Deus vá te curando aqui nesses dias, sabe? Ninguém mandou fazer desse jeito, eu até contrato e dou um bom salário, mas ai, vai ver se vai pisar no meu calo. Irmão, sabe o que José fez? José, ele se apresenta aos seus irmãos. Os irmãos estão mortos de medo. Ele fala: não foi vocês quem me enviou. Sabe o que ele está dizendo? Gente, tem hora que a gente esquece da lição que o sofrimento gerou e a gente lembra da pessoa que nos ofendeu. Irmão, a pessoa que te ofendeu te trouxe até aqui. Para de lembrar da lição e do sofrimento, lembra que ela te trouxe até aqui. José está dizendo assim: olha, eu não estou apegado ao que vocês fizeram emocionalmente para mim. Eu estou alegre, porque se vocês tivessem me vendido, eu nunca seria governador de Israel, de governador do Egito. O que é que José viu? E esse é um processo que Deus nos convida a despir dos sentimentos ruins e abraçar a pedagogia do sofrimento. Olha que coisa linda, gente. Dá para escrever um livro com isso, né? Abraçar a pedagogia do sofrimento. Abraçar a pedagogia dos processos dolorosos, difíceis que a gente passa. Tem que ser homem para isso, tem que ser mulher para isso, gente. Agora, quem não cava a vala profunda vai ficar sempre, gente, sempre, sempre repetindo os mesmos erros. Você troca de homem, você troca de mulher, você troca de igreja, você troca de emprego, você troca de tudo. E aqui eu não estou dizendo que não existem momentos que a gente tem que transicionar e mudar na nossa vida, tá bom? Às vezes a gente tem que respirar novos ares, a gente tem que sim mudar a área de atuação que a gente, da nossa profissão. Estão comigo? Aí qual que é a consequência disso, gente? É que a gente vira uma creche gospel, com todo o amor a vocês. Por que que a gente vira uma creche gospel? É o que Gálatas, eu acho que está lá no Gálatas capítulo 4, a gente é alguém que tem uma herança gigante, muitas palavras, mas porque a gente é menino, a gente precisa de um tutor para administrar, para dar de conta gota aquilo que a gente já poderia estar hoje surfando a onda. Gente, já pensou Deus olhar para a gente e falar assim: olha, eu tenho muito para liberar para você, mas eu não vou porque você ainda não pratica as coisas simples que eu te ensinei? Deus nos livre. Sou Deus falando para nós assim: olha, irmãos, imagina no âmbito natural, se a gente tem uma herança e não pode acessar ela, a gente não vai conseguir mais viver os nossos dias, a gente vai viver na justiça por conta daquela herança. Não é desse jeito. Você percebe que quem tem uma herança para resolver e tem um problema judicial, essa pessoa para de estudar, para de trabalhar, ela vai vivendo ali só para sobreviver até que essa herança chegue. É assim ou não é? Eu quero dizer para você que a sua herança não são coisas materiais. Quero dizer para você que existe uma herança, porque nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. É uma herança que garante para nós uma vida plena, é uma herança que garante para nós uma vida bem resolvida, é uma herança que garante para nós uma vida leve, é uma herança que garante para nós um caminho, um livre acesso ao trono da graça de Deus. Só que porque muitas vezes nós estamos rejeitando alguns processos do Senhor, nós não estamos vivendo, sabe, o tempo de preparação, ele está com conta gota, porque a gente ainda precisa de um tutor, creche, gospel, que precisa do Hugo falando as coisas toda semana. Amo vocês. Entende, irmãos? Deus está querendo chamar a gente para um lugar de mais profundidade. A gente quer o profundo de Deus, mas a gente não quer ir profundo da nossa alma. A gente quer conhecer as recâmaras reais do Senhor, mas a gente não abre os porões do nosso interior. Vamos lá, Deus está nos convidando para nos despir da imagem que a gente vende para o outro. E Mateus no capítulo 7, no verso 24, vai dizer assim: olha, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, você vai ver que foi um porquinho prático, né? O escritor, ele devia ser crente, ele leu essa parábola e escreveu essa historinha. Foi o porquinho prático que construiu uma casa. E trazendo para nós, você vai perceber que você sempre vai querer se abrigar na casa de alguém que passou bastante tempo construindo enquanto você estava curtindo. Enquanto os porquinhos estavam lá brincando, vivendo a sua vida, tinha alguém trabalhando. É coisa de homem, gente. Enquanto tem um monte de gente aproveitando, tem gente trabalhando. Para muita gente dormir melhor, tem gente que está dormindo pouco. Agora minha pergunta para você é: quem é você nessa história? Irmãos, quando a gente sabe o que a gente quer, não tem domingo e feriado, a gente trabalha. É ou não é? E se é o que a gente gosta, então, amigo, vão ter até que parar a gente. Eu quero propor para você que, embora você não tenha consciência disso todos os dias, a vida é uma grande construção. Num todo, não é na sua vida emocional, na sua vida familiar ou na sua vida profissional. A vida num todo é uma grande construção. E na vida, se você quebra financeiramente, é difícil, mas você dá a volta por cima. Agora, se você quebra nesse todo, dessa construção toda, irmão, é muito mais difícil você dar a volta por cima. Estamos juntos? Estou falando com gente quebrada aqui? Amém. Abra comigo Hebreus, a gente está partindo para o final. Hebreus capítulo 5. Obrigado, Jesus. Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Diz assim: o autor aos Hebreus está exortando eles naqueles dias: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Oh, escuta isso, quando ele fala passaram a ter necessidade de leite, ele está falando com um povo que não bebia leite antes. Ele está falando de um povo que já comeu comida sólida, mas pela sua preguiça de construir algo na vida, eles voltaram para o leite. Vamos lá. E não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela, o que está escrito aqui? Prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, o autor aos Hebreus está dizendo assim: olha, eu tenho muita coisa para falar para vocês. E gente, quando é o autor aos Hebreus falando, você acredite, tem, o livro sinistro é Hebreus. Eu tenho muita coisa para dividir com vocês, mas eu não posso, porque vocês são um povo, e não estou falando para vocês, tá bom? É para eles lá. Porque vocês são um povo preguiçoso. Vocês querem que o povo, vocês querem que a gente lê Bíblia para vocês, ele está dizendo, é ele, tá bom? Vocês querem que a gente ora para vocês? Vocês querem que a gente jejua para vocês? E porque pela prática vocês não têm as faculdades de vocês exercitadas, vocês estão ainda bebendo leite, lembra? Quem bebe leite é? Creche gospel. Pela falta da prática, amigos. Porque como eu construo saindo do campo cósmico? Um bom construtor, um sábio construtor, aí quem vai nos ensinar isso é 1 Coríntios capítulo 2. Ele vai pôr Cristo, a pedra principal. Aí cada ensinamento são fundamentos, são princípios que ele vai construindo sobre Cristo. O dia que bate o vento, ele não se preocupa se a casa vai cair, porque ele lembra: o meu fundamento principal é Cristo, e em cima de Cristo tem uma vida prática que eu estou vivendo. Construir é executar, praticar os ensinamentos na minha vida, amigos. Então Deus está chamando a gente para ser praticante. E o que, que isso tem a ver com odre? Porque Deus prepara o seu odre através da sua prática na palavra que você está conhecendo. O vinho novo é liberado para a gente que tem Bíblia, gente. O vinho novo é liberado para a gente que de fato está querendo Jesus. Irmãos, como eu gostaria, essa manhã eu teria um pedido para Jesus: Jesus, deixa eu entrar dentro da cabeça de todo mundo, deixa eu fazer eles entender aquilo que eu estou entendendo no meu coração, porque para mim isso tem um certo grau de urgência. A prática da palavra vai fazer de você o porquinho prático. E quem é o porquinho prático? É que no dia da dificuldade, essas pessoas vão ter alguém a recorrer, alguém que está vivendo uma vida de prática da palavra. Você vai ser alguém que vai estar recebendo pessoas para abrigar na sua casa, mas para isso você precisa praticar da palavra. Não é tão difícil assim entender isso. E por que, que a gente não entende? É porque existe uma preguiça para coisas importantes no nosso coração, e existe uma disposição para coisas urgentes. A gente tem disposição para o urgente e preguiça para o importante. Porque urgente dá um resultado rápido. Agora o importante é que vai dar para você uma boa vida, amigo. Agora, olha o resultado disso tudo. Mateus capítulo 7, verso 25 vai dizer assim: desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Irmão, chuva, rio e vento são todas figuras de linguagens da Bíblia para nos ensinar a respeito de um tipo de mover de Deus. A chuva, a gente pode ver lá nos dias de Elias, a chuva, ela fala daquilo que é um mover sobrenatural do Senhor. Elias diz: não vai chover. Pô, vai então, tá bom. Elias fala: agora sobre a minha palavra eu vou dizer que vai chover, vocês vão acreditar que tem Deus aqui no nosso meio. Chuva fala de algo que Deus derrama sobre nós, um mover do Senhor sobre nós. Vento, a gente vai ver lá em Ezequiel, lá diante do vale de ossos secos, acho que é Ezequiel capítulo 37, eu acho que é isso. Diz que já tinha barulho naquele vale de ossos secos, o profeta ele profetiza, aí tinha barulho, mas ainda não tinha vida, né? Lembra muita coisa da nossa vida, né? Que tem barulho, mas ainda falta vida. Ele fala assim: profetize vento dos quatro cantos, então vem a vida. A Bíblia vai dizer que, assim quando o homem ele é criado, Deus soprou vida sobre ele. E quando a gente vai ver sobre o rio, ou melhor, o vento fala sobre essa vida do Espírito. E quando a gente vai ver sobre o rio, a gente vai encontrar uma vida, mas não é uma vida que veio através de um sopro, não é uma vida que veio através de algo sobrenatural, é uma vida que fala de quem está permanecendo e conectado no Senhor. Então o que ele está dizendo é que quando o Senhor superabundar com mover, com vida e com o Espírito dele sobre você, se seu odre não estiver pronto, ao invés de você crescer, você vai espanar. Isso não mexe com você? Talvez o dia que Deus escolher para derramar as coisas mais preciosas, você não vai suportar e você vai embora. Assim como os dias de Noé, os dias que Deus tinha coisas mais incríveis para fazer na vida dele, ele olhou para trás. Irmãos, termino com isso. Quando você vai pegar uma árvore, pensa numa árvore bem bonita, pensa numa árvore que você gosta bastante. Isso é contemplação. Contemple uma árvore. Aí está lá no verão. Essa árvore está recebendo sol, ela está recebendo chuva, ela está recebendo todos os nutrientes que ela necessita. Ela está crescendo, ela está desenvolvendo. Mas chega o inverno, né? Que ele deve pular Rio Preto, né? Rio Preto e o Brasil. Queria ver neve, gente. Por que o Brasil não tem neve, né? Podia ter. Tem alguns lugares que tem, né? Às vezes. É. Eu tenho certeza que se eu for na data que sempre deu neve, não vai dar. Mas imagina aqueles países onde o clima já é mais assim, no inverno, não tem aqui não tem os raios solares, não tem aqueles nutrientes necessários. Sabe do que aquela árvore vai necessitar? Da profundidade das suas raízes, para que ela não pereça. E eu não sei se você já passou por esse tipo de estação, eu já. Achei que não ia sobreviver. Achei que aquele tempo não ia passar. Porque ao olhar para fora nada me alimentava. A esperar uma resposta, um profeta, uma palavra, parecia que nada ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, lá no profundo das minhas raízes, tinha algo que me sustentava. Não sei se você já pensou assim, ó, hoje é a última vez que eu faço alguma coisa em tentativa em fazer o certo. Ó Deus, hoje é a última vez que eu vou na igreja. Ó Deus, essa é a última vez que eu sento com meu esposo para conversar. Ó Deus, essa é a última vez que eu vou na minha psicóloga, não encontro mais motivo para viver. Ó Deus, essa é a última vez. Ah, irmãos, quantas últimas vezes o Senhor já nos sustentou pelas raízes que Ele nos deu. Sabe o que eu quero falar primeiramente para você aqui nesse final? Parabéns por ter vindo até aqui, de verdade, parabéns. Eu sei que não foi fácil chegar até aqui. Eu sei que todos nós passamos por processos que machucaram demais a gente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda que seja num fundamento, o Senhor te sustentou até aqui. E hoje é um dia onde o Senhor Ele está querendo nos convidar, abre as janelas da nossa alma, abre as portas da nossa alma, a chegar diante dEle e falar: Jesus, até aqui eu não tenho construído da maneira que eu deveria, e eu sei disso. Eu sei que em algum lugar, em algum momento eu pus alguma coisa no seu lugar que não era o Senhor. Mas eu quero a partir de hoje fazer um voto, irmão, eu não vou fazer nem ambiente para isso, eu queria que você já viesse aqui na frente, apaga a luz aí para mim, Du, que você viesse para cá, quero orar com você, eu quero chorar com você, eu quero que a gente viva algo aqui especial junto. Quero te chamar, te convidar para você vir aqui junto comigo. Pega o louvor assim, ó, bem assustado, né, Paulinho? O pastor nem fala que vai fazer essas coisas, né? E você viesse aqui na frente. Hoje nós não vamos chorar para falar assim, ó, vem Deus com a sua força, Deus vem visitar a nossa história, Deus vem ver o profundo do nosso coração. Deus, eu quero a partir de hoje começar a construir da maneira certa, porque na hora que o vento bateu, Pai, foi grande a ruína da minha vida. Irmãos, graças a Deus que os nossos dias ainda são de construção. Graças a Deus que os nossos dias ainda são dias que ainda tem tempo para a gente. Ainda tem esperança. E eu quero nessa manhã te encher de esperança. Eu quero dizer para você que está vivendo o inverno, é que é no inverno que você tem mais contato com o que é profundo, porque nas outras temporadas, aquilo que é externo consegue te abençoar, mas no inverno, você depende muito daquilo que é profundo. E entendendo que, se você está vivendo o seu inverno, e você precisa de coisas profundas, você vai precisar acessar muito o seu homem interior, você vai precisar começar a fazer um check-upzinho aí na sua história. Qual foi o momento? Quem foi a pessoa que entrou no lugar de Jesus? Qual foi o momento em que você olhou para a oportunidade de construção, mas escolheu o lugar de desfrute? E eu sei que talvez as pessoas que estão aqui na frente, elas têm menos motivo do que as que estão sentadas, ou das que estão no seu lugar. Que eu sei também que é difícil dar um passo, eu sei que para quem está vivendo isso de maneira mais, sabe, mais ácida, há alguns bloqueios no nosso coração.
Essa equipe vai estar aqui orando com você, e sabe, esse é o momento de você falar: Deus, traz luz sobre o meu interior. Eu quero voltar a sorrir sem ter que fingir. Quero voltar a ter esperança em coisas que eu sonhava, mas hoje eu tenho medo de sonhar porque eu me machuquei tanto. Eu quero ser uma pessoa livre, emocionalmente bem. Irmãos, como Deus derrama avivamento em crianças emocionais? Não! Como Deus derrama coisas grandes em corações tão voláteis que não vão representar Ele bem diante do mundo depois que Ele derramar algo grande? Jesus, eu quero orar por cada um dos meus irmãos. Eu quero pedir para que o Senhor venha trazer nessa manhã, Pai, cura. Cura, Jesus. Cura os nossos corações. Traga sobre nós, você que está aí no seu lugar, feche seus olhos também, se você quiser se ajoelhar. Traga sobre nós força, Pai. Traga sobre nós alegria, Pai. Traga sobre nós, Pai, os frutos do Seu Espírito, Jesus. Nós não queremos mais viver aquém, Pai. Nós não queremos mais ter o medo como nosso companheiro, Jesus. Nós queremos deixar o medo, nós queremos abraçar o Seu processo com confiança, Pai. A confiança de um Pai que abre ferida, mas cura. E quando Ele cura, Ele me faz instrumento de cura. Então Ele abre a ferida, Ele me cura, e então Ele me faz um instrumento de cura. Eu quero ser essa pessoa, Pai. Eu quero ser essa pessoa que no dia que Deus derramar avivamento, eu não vou ficar tendo que lidar com um coração que tem autopromoção, porque no fundo tem complexo de inferioridade. Não, eu quero ser livre, livre. Nós queremos ser uma comunidade livre, Jesus, livre de nós mesmos. Nós queremos ter uma comunidade que não fica procurando na obra de Deus o sentido da vida, mas que se encontra com o sentido da vida em Jesus. Jesus puro, o sentido da vida. Traga para nós a sua suficiência, Jesus. Traga para nós a sua alegria, Jesus. Pai, eu sei que tem corações aqui nessa manhã que estão feridos. Corações que não estão mais vendo esperança. Eu oro nesse momento, Espírito Santo. A tua palavra diz que o Senhor é o consolador. Eu oro por consolo que emana do seu trono. Eu oro por consolo, assim como o Espírito pairava sobre as águas ali no início. Eu oro, Espírito Santo, para que você paire sobre os nossos corações. Jesus, eu oro por experiências, Pai. Eu oro por uma unção aqui nessa manhã, uma unção do teu próprio Espírito Santo pastoreando os nossos corações. Jesus, como bom pastor, pastoreie o nosso coração. Tire o medo do sofrimento, Pai. Tire o medo da perca, Pai. Pai, tire o pânico. Pânico, Pai, que pessoas que estão aqui, que tem medo que alguém vá embora, que tem medo que vá de perder alguma coisa. Nos dê passos mais leves, Jesus. Nos dê passos mais leves. Libera aqui sobre nós, Jesus, a sua cura, Pai. Cura, Jesus, cura. Junto com essa cura, luz sobre nós, luz sobre nós, luz sobre nós, Jesus.